Graça e paz, queridos. Nós estamos em Hanukkah. Desde ontem estamos celebrando ao Senhor, festejando. Ontem tivemos aqui uma grande festa e hoje continua. Amém? Diga para o seu irmão, a festa de Deus para você. Abra sua Bíblia aí em João, capítulo 10. A partir do verso 22. Nós vamos ver que Jesus esteve, colocaram até gelo aqui, que chique. Jesus esteve em Hanukkah, Jesus esteve na festa da dedicação. É muito importante entendermos isso, porque Jesus sempre é e sempre será o nosso referencial, amém? Nós precisamos reconhecer e entender isso. Jesus não esteve no Natal. Jesus não celebrou o Natal. Jesus não celebrou nenhuma festa do seu nascimento. Mas ele celebrou Hanukkah. Mas ele esteve em Hanukkah porque ele entendeu que esse era um princípio, era um propósito. Então muitas vezes a gente se perde em qual é o princípio, em qual é o propósito. E nos esquecemos de vivenciar, de viver aquilo que Deus tem para nós. Em João 10, a partir do verso 22, nós lemos assim: houve então a festa da dedicação, diga dedicação, em Jerusalém. Era inverno, estava em frio, e Jesus andava passeando no templo, no pórtico de Salomão. Ou seja, Jesus estava lá na festa. Na festa em Jerusalém, ela dura 8 dias. É uma festa que desde o início celebra os 8 dias, porque foram 8 dias que as velas, o castiçal permaneceu aceso. Houve uma multiplicação do azeite. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas trazendo agora para entender como isso aconteceu e de onde veio a festa de Hanukkah, de onde veio o porquê dessa festa, o porquê dessa celebração, nós precisamos voltar lá atrás, no tempo de 164 antes de Cristo. Ou seja, no tempo, é que as Bíblias hoje em dia elas não têm mais, mas antigamente as Bíblias tinham 4 folhas em branco na sua Bíblia, entre o Velho e o Novo Testamento. Quantos já viram isso? Quantos sabem disso? Representava os 400 anos que não houve um profeta, não se levantou uma voz profética em Israel, porque aguardava o Messias. E houve um tempo de silêncio, não houve voz profética de Deus. Mas não significa de que Deus não estava operando milagres. Não significa que Deus não estava cuidando do seu povo. E essa história, esses acontecimentos aconteceram em Israel, nesse tempo, nesse período. Então nós precisamos entender o que aconteceu. Então eu estava dizendo, foi instituída essa festa no ano de 164 a.C., por Judas Macabeu. Judas Macabeu, diga comigo, Judas Macabeu. Também chamado de Martelo, essa era a referência que ele tinha. Ele era filho de Matatias, que era sacerdote lá na região de Modim, numa região em Israel. E essa festa foi estabelecida para celebrar, para comemorar a retomada e a purificação do templo de Jerusalém, que havia sido profanado, contaminado, com práticas abomináveis por Antíoco Epifânio. Até eu estava brincando ontem, se você quer um bom nome para dar para os seus filhos, né? Antíoco Epifânio, olha que lindo, né? Fica a sugestão. Ele era o rei da Síria. Esse rei da Síria, só para você entender, faz parte da história. Alexandre o Grande, que a gente estuda no currículo escolar, quando se fala da história da grande conquista da Grécia, o poder grego que invadiu a terra, conquistou muitos povos. Ele, em certo momento, morreu muito cedo, esse Alexandre. E aí ele dividiu o seu reino em quatro partes para 4 generais do seu exército. E um deles era Antíoco Epifânio, que assumiu esse governo sobre a Síria, sobre a região da Síria. E dentro desse processo, ele que assume o governo da Síria, ele vem de encontro a Israel. Ele vem para tomar Israel. Ele vem para... Ele sabe da fama, do ouro, da grandeza e da excelência do templo que Israel possuía. Então ele vem para se apropriar de Israel, se apropriar da sua riqueza e destruir aquele povo. Esse era o processo. E dentro desse processo, a primeira característica e principal característica que ele vem trazer é a helenização. O que é isso? É trazer a implantação da cultura grega. A cultura que põe no centro da vida o homem e não Deus. Então você vê aí até hoje o inimigo trabalhando para trazer essa conscientização, para trazer esse pensamento, essa ideologia, onde o homem é o centro e o homem determina o que é, o que não é, o que existe, o que não existe. De forma que, se ele não existe, se ele não acredita em qualquer coisa, então passa a não existir, é como se o homem fosse o centro. E nesse processo de implantação da cultura grega, ele submete os judeus. Ele estabelece sobre os judeus a profanação da sua fé e da sua confiança em Deus, levando muitos, muitos a apostatarem da fé, a se afastarem de Deus, e muitos outros ainda a morrerem por não negarem a sua fé, por não negarem a sua aliança com Deus. Mas, encurtando um pouco mais a história, sendo mais conciso, ontem nós falamos mais, quando o sacerdote Matatias recebe essa proposta, essa palavra de que deveria ser assim, e ele olha para Jerusalém, ele já tinha saído de Jerusalém, ele olha para Jerusalém, vê que toda a sua riqueza foi levada, ele vê como está sendo deturpado os princípios, como estão sendo corrompidos os preceitos da lei, como as pessoas estão abandonando a prática da palavra, se relacionando com coisas imundas, deixando de viver os princípios, se afastando de Deus. A história relata que ele rasga suas vestes, começa a chorar sobre tudo aquilo que estava acontecendo, sobre todo aquele desalento, sobre toda aquela tristeza, como as pessoas estavam se afastando de Deus, aquela depravação, a desonra. Então ele se rebela contra a instituição, porque dentro dessa proposta, sendo ele um homem, um sacerdote, reconhecido em honra, em influência na região de Modim, a proposta que os representantes do rei vêm trazer a ele é: olha, você é um homem de respeito, você é um homem influente nessa cidade, aceita a proposta do rei e você de imediato começa a praticar isso, porque você vai influenciar os outros. E veja só, haverá uma recompensa para você. Haverá prata, haverá ouro e haverá presentes. E além de tudo isso, você vai ser chamado amigo do rei. Olha só. Há toda uma oferta, há toda uma proposta para demover Matatias de quem ele era, daquilo que ele possuía, daquilo que ele foi chamado por Deus. Diante dessa proposta, ele se rebela, assume a sua fidelidade a Deus, a sua fidelidade à palavra, e conclama a todos que quisessem continuar a serem fiéis a Deus, ao Deus verdadeiro, que se ajuntassem a ele e a sua família, os seus filhos. Então, retrata-se a história que alguns, poucos, se juntaram a ele. E dessa maneira começa então o exército de resistência ao rei Antíoco Epifânio, contra toda essa proposta de helenização, de mudança de cultura, de rejeição dos princípios bíblicos que Deus havia estabelecido. Passado algum tempo, Matatias, esse sacerdote, falece. Muito pouco tempo. Mas antes de falecer, ele estabelece e elege o seu filho, Judas Macabeu, para ser o líder deste exército, para assumir a liderança dessa resistência e levar adiante a proposta que Deus havia dado a eles de fidelidade à palavra, de fidelidade a Deus. E assim, Judas Macabeu começa a enfrentar batalhas terríveis, aonde exércitos gigantescos vêm para Jerusalém, vêm para Israel, tentando destruí-lo, demovê-lo. E ele, com a sua espada, com a sua postura de ousadia, de valentia, enfrenta cada exército desse. E Deus vai dando-lhe graça, Deus vai dando-lhe poder, ao ponto de vencendo um a um. A história retrata que ele era valente desde a sua mocidade, e por causa da sua ousadia, por causa da sua valentia, ele chega a ser considerado como um leão. Alguém que não retrocede, alguém que avança, porque conhecia e reconhecia o seu Deus. É interessante que quando você lê a história, você vê Judas Macabeu diante de cada situação, de cada luta, de cada situação de enfrentamento pelo exército inimigo, ele cita textos bíblicos, ele cita como Deus usou Jônatas e o seu escudeiro para trazer livramento a Israel dos filisteus, ele cita como Davi lutou com força, Davi enfrentou os inimigos, ele cita outras e tantas outras situações como Ananias, Misael e Azarias, enfrentando a oposição do rei, por sua fidelidade ao seu Deus, alcançam graça, alcançam favor e vivem o sobrenatural de Deus. E diante de cada uma dessas lutas, diante de cada situação de adversidade, Deus vai sendo com ele, ele vai enfrentando, ele vai desbravando, ele vai vencendo todos os exércitos que tentam destruí-lo ou paralisá-lo. Sabe, irmãos, esta é a geração que Deus está levantando neste lugar. Uma geração que não aceita as circunstâncias que hoje nos rodeia, tentando nos afastar de Deus, tentando nos afastar do propósito que temos com Ele. Sabe, irmãos, assim como em Israel, muitos têm renunciado quem são. Muitos têm renunciado à identidade de ser filhos de Deus, o chamado de Deus para suas vidas, o chamado de liderarem, o chamado de serem instrumentos de Deus para salvar outros, levando muitos ainda a pensarem apenas em sobreviver. Sabe aquela vida? Eu vou só sobreviver, eu vou só tendo o que comer, tendo, sabe, a minha vida, tendo a minha família, tendo o meu trabalho, tendo o meu emprego, tendo meus recursos, a minha casa, tá bom? Quantos vivem assim, queridos? Quantos têm vivido desta maneira? Tá bom, tá normal, se é para ceder um pouco aqui, tudo bem, se é para ceder um pouco lá, tudo bem. E muitos, já na caminhada da sua vida, estão retrocedendo no propósito, estão retrocedendo na sua vida, e não estão percebendo como o mundo está adentrando o seu viver, como as circunstâncias estão ditando quem você é, o que você deve viver. Mas desde ontem, irmãos, Deus tem bradado neste lugar. Ontem nós ouvimos a trombeta, o chofar de Deus clamando, levantando uma nova geração, uma geração de servos anacaso. Diga amém. Uma geração como lemos lá em Lucas 14, a partir do verso 16. A geração daqueles servos que foram enviados para trazer os convidados. E primeiro foram, os convidados deram desculpas e não vieram. Mas na segunda vez, o dono da festa, o senhor, o rei, determina: olha, saiam depressa, vão até lá, tragam, forcem-os a entrar. Forcem-os a entrar na minha festa, porque mesmo que os primeiros tenham sido rejeitados, tenham rejeitado a festa, Deus não cancelou a festa. Deus vai fazer uma festa eterna nos céus e você vai fazer parte disso. Diga amém, glória a Deus. Esse é o propósito. Agora, a chamada não é somente para nós, mas é também para aqueles que estão do lado de fora, aqueles que não se veem dignos, aqueles que não se veem merecedores. E por isso, o dono da festa, o senhor da ceia, determina que saia pelas ruas, pelos valados, pelas esquinas, pelos bairros e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos, os coxos, ou seja, todos carentes e indignos de entrarem na festa da salvação. Mas porque agora o dono da festa, o Senhor, o Rei dos Reis, o chama E é a palavra que eles dão a nós como servos, é tomarmos a eles pela força, pelo constrangimento, pela obrigação, pela persuasão, pela súplica. Traremos-os para o reino, para a célula, para a igreja, para que a casa do Senhor se encha. Esse é o propósito. É esta geração de servos anacaso. É esta geração que Deus está levantando neste lugar. Homens e mulheres comprometidos, não apenas em se satisfazer, ou homens e mulheres que não se melindram com as recusas, mas sabem quem são, têm um posicionamento claro e vão obedecer fielmente ao Senhor dos Senhores. Amém? A esta geração é que Deus quer falar hoje. Abra comigo em Ezequiel, capítulo 3. Diga para o seu irmão, você faz parte dessa geração. Ezequiel, capítulo 3. Verso 1. Ezequiel, capítulo 3, verso 1. Diz assim: e ele me disse: filho do homem, come o que achares, come este, então vai e fala à nação de Israel. Abri a boca e ele me deu a comer o... Então me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche o teu estômago deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e era na minha boca como doce como... Então ele me disse: filho do homem, vai à nação de Israel e dize-lhe as minhas... Preste atenção. Quando ele fala aqui, filho do homem, come o que achares, come este rolo, ele está falando de comer a palavra do Senhor. Quando ele fala, vai à nação de Israel, ele está falando, vai à sua família, vai aos seus amigos, vai aos seus vizinhos, aos seus colegas, vai até essas pessoas. E por último ele diz, dize as minhas palavras, pregue a minha palavra e a minha salvação. Escuta, Deus está levantando uma geração, como uma geração de servos, com essa característica na casa, que proclamará a palavra de amor e salvação do nosso Deus a todas as pessoas ao seu redor. Eu vou repetir isso porque você não entendeu. Deus está levantando como uma geração de servos anacaso que proclamará a palavra de amor e salvação do nosso Deus a todas as pessoas ao nosso redor. Ei. Anunciaremos a sua palavra em todos os lugares, irmãos. Ei, preste atenção. Nós somos os servos. Nós somos aqueles que vão ser enviados. Em todos os lugares, em todas as oportunidades, a todas as pessoas. Quando Deus está dizendo, dando uma direção, coma deste rolo, coma este rolo, isso está falando de nos alimentarmos. Alimentarmos profundamente da palavra. Ei, presta atenção. Quantos querem ser usados em poder, autoridade, graça, virtude, em dons e manifestações do Espírito Santo neste lugar? Ok? Pelo menos a maioria gostaria. Como nós vivenciaríamos isso? Como nós manifestaríamos isso? Através do conhecimento da palavra. Deus nunca vai nos confiar os dons, a unção, a virtude, o poder, se nós não tivermos o conhecimento da palavra. Porque é o conhecimento da palavra que nos liberta, é o conhecimento da palavra que nos faz entender o propósito, é o conhecimento da palavra que nos dá poder, é o conhecimento da palavra que nos dá a autoridade. Se nós não conhecermos a palavra, jamais teremos poder. Você pode orar, irmãos, presta atenção. Há um ditado que diz assim: ora que melhora, quem ora muito tem muito poder. Meu irmão, você pode orar a vida toda. Se você não tiver palavra, se você não tiver o conhecimento da palavra, você não vai nem o que orar. Sim ou não? Está cheio de gente que orando para pedir na mulher do outro. E Deus vai responder? Por que não? Porque contradiz a palavra. Ah, mas ele está orando, mas Deus não vai dar. Por quê? Porque contradiz a palavra. Então a oração, ela deve funcionar atrelada com a palavra. A base, a palavra é a base para o nosso viver. A palavra é a base para Deus viver, para Deus se manifestar. Se você não abrir a sua boca e começar a comer do rolo, é interessante, Deus faz isso com... Eu quase que eu compro papel para você comer, irmãos, hoje. Verdade. Para que você tivesse a experiência. Sabe, irmãos, se nós não tomarmos uma posição de nos alimentarmos da palavra, jamais viveremos a manifestação sobrenatural de Deus. Porque ainda que vivermos essa manifestação, nós não vamos detectar. Nós não vamos conhecer, não vamos percebê-la. Diga para o seu irmão: abre a boca para comer o rolo. Nós temos que ter esse conhecimento. Nós precisamos avançar nesse conhecimento e alimentarmos a nossa palavra, alimentarmos a palavra de Deus. Nós precisamos ler. Escute o que eu vou dizer. Precisamos estudar. Nós precisamos meditar e se encher da palavra de Deus, até que ela esteja abundantemente em nós. É isso que está escrito lá em Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e aconselhando-vos uns aos outros. E aí ela diz como salmos, hinos, ou seja, é o conhecimento da palavra. Sabe, para você entender o quanto que você tem que ter da palavra, quem daqui já limpou a casa com pano? Quem já passou pano de chão? Aí você põe no balde, não é assim? Lá com desinfetante, sei lá o quê, cloro, o que você quiser. E aí você tira. O pano está encharcado. Então ele sai pingando, mas chega uma hora que ele para. Ele para de vazar, sim ou não? Então você olha para ele, você não sabe exatamente se ele está molhado ou se ele está seco. Mas na hora que você toca no pano, sai dele... Sim ou não? Água. Não sai? É assim que tem que ser cada um de nós. A palavra tem que estar tanto encharcada na nossa vida, tem que ter tanto a palavra de Deus na sua vida, que quando uma circunstância chegar perto de você, vai jorrar a palavra de Deus da sua boca. Está entendendo? É isso que está falando. A palavra tem que estar lá. Por quê? Porque senão você vai ficar refém de todas as circunstâncias. A circunstância te empurra para lá, te empurra para cá, e você vai aceitando. Você vai permitindo. E você vai saindo do propósito. Você vai deixando de viver aquilo que Deus tem. Por quê? Porque ora aperta aqui, ora aperta lá. Mas quando você tem a palavra dentro de você abundantemente, quando você tem a palavra dentro de você enraizada, na sua boca, nos seus lábios, como diz lá em Josué 1:8, ela esteja no teu coração, perdão, Romanos 10, ela esteja no teu coração, no seu coração, na sua boca também, mas fala antes. Vamos ver. Romanos 10. Isso, mas que diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu. Esta é a palavra da fé aqui. Se a palavra estiver no seu coração, ela vai estar na sua boca. Por quê? A boca fala do que o coração está. Então você precisa se encher da palavra. Você precisa ter a palavra como o jornal que você gosta de ler todo dia. Quem lê jornal todo dia aqui? Nossa, ninguém mais lê jornal. Eu era obrigado a ler jornal quando eu era estagiário. Era obrigado, porque eu também não gostava, não, irmão, mas eu tinha que ler. A palavra de Deus tem que estar na nossa vida dioturnamente. Em todos os instantes. Presta atenção, irmãos. Em vez de você ficar uma hora no Facebook, vendo como as pessoas estão, fique meia. Meia hora, leia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. A sua vida vai mudar. E aí você vai ter o que postar no Facebook. Em vez de ficar querendo ver o que está acontecendo na vida dos outros, você vai postar: Deus está me abençoando, as coisas estão acontecendo, minha família está mudando, olha, Deus está prosperando. Você vai ver, irmãos. Em vez de ficar com inveja do outro, que está acontecendo na vida do outro. Então preste atenção, se encha da palavra. Quando Ezequiel viveu essa palavra, Deus falou assim: abre a boca. Enfiou na boca dele, come do rolo. Irmãos, quem está de boca cheia não fala, sim ou não? Quem tem a palavra dentro do seu coração nunca fala dos outros. Não fala do pastor, não fala do irmão, não fala do pai, não fala do vizinho. Verdade, irmãos. Se encha da palavra. Fala para o seu irmão, se encha da palavra. Nós precisamos estar encharcados da palavra, como pano encharcado. E assim que as circunstâncias se depararem diante de nós, pararem diante de nós, ou chegarem até nós, nós teremos a palavra de Deus saindo dos nossos lábios, como uma espada afiada, para trazer, destruir, estabelecer e concretizar todo o propósito de Deus sobre a sua vida. Se você crê, diga amém. É por isso que Deus disse: abre a boca e come deste rolo. Cutuca o seu irmão, fala para ele: abre a boca e come deste rolo. Fala: para de enrolar. Para de ficar comendo outras coisas. Fala para ele. Ah, irmãos. Sabe por quê? Nós não podemos sair para falar em nome do Senhor se as suas palavras não estiverem em nós. Consegue entender isso? Quantas vezes você já falou assim: ah, eu posso, por que eu fiz uma oração e não aconteceu nada? Ah, por que eu orei por isso e Deus não fez? Tudo está na palavra. Porque talvez não tinha dentro de você as palavras de Jesus. Não estava, a sua oração não estava alinhada com a palavra do Senhor. A palavra de Deus não estava encharcando a sua vida, o seu viver. Quando nós saímos para pregar, quando nós saímos para proclamar o Evangelho, anunciar o amor e a salvação do Senhor, nós temos que ter as palavras dele dentro de nós. Porque são essas palavras que manifestarão o poder, são essas palavras que manifestarão os milagres, porque são as palavras dele e não nossas. Amém? Salmos 81, 10 diz assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Primeiro que Deus se identifica sabendo de onde que você veio e quem eu sou. Aí a segunda parte do versículo ele diz assim: abre bem a tua boca e eu te encherei. Cutuca o seu irmão, fala assim: abre a boca, faz o exercício aí, abre a boca aí. Abre a boca, abre aí, bocão. Tem a gelatina royal, uau! Abre a boca e tá, encherei. Meu irmão, isso não é para você encher de bala, não é para você encher de churrasco, de carne hoje à noite, né? Aleluia! Ô Jeová! É para você abrir a sua boca e se encher da palavra do Senhor. A figura é aquilo que te alimenta. A figura é aquilo que vai poder trazer uma transformação de dentro para fora. Quando nós nos abrimos para receber a palavra, para se encher da palavra, o poder da palavra começa a transformar a partir de nós, meu irmão. Abre o teu coração. Leia a palavra. Você receberá os tesouros escondidos e as riquezas encobertas da palavra. Escute o que eu vou dizer. Escute bem o que eu vou dizer, porque isso é primordial para você entender o que Deus vai fazer. Deus vai começar a abrir o seu entendimento e vai trazer autoridade para você usar a palavra de Deus e operar os milagres dele sobre essa terra. Você não vai ler a Bíblia e não vai saber o que está dizendo. O Espírito Santo vai trazer entendimento a você. você vai conseguir enxergar aquilo que está por trás das letras, aquilo que está por trás da escrita, e você vai poder receber do Espírito Santo a autoridade, o poder para orar segundo a palavra e ver os sinais, os prodígios e as maravilhas acontecerem através de você. Se você crê, concorda e recebe, diga amém. Você é a geração de servos anacaso. Essa geração que transmitirá, levará a palavra do Senhor, a palavra do rei. É a palavra do rei que está sendo encaminhada, passada, levada por ti, através de ti. Agora abra lá em Ezequiel, volte lá, capítulo 33 agora. Diga para o seu irmão, você é essa geração anacaso. Ezequiel, capítulo 33. Se você quiser saber mais sobre essa geração na casa, recomendo que você compre esse livro e leia. Ele vai mudar a sua história. Amém? Quem daqui já comprou esse livro e já leu esse livro? Levante a mão. É bênção ou não é? Então você que não levantou a mão, você está perdendo a oportunidade. Compre lá atrás, você pode pegar com a pastora Selma, lá com quem estiver lá, e você vai poder receber desse mesmo entendimento. Dessa amplitude que é a compreensão do que é ser anacaso, do que é ser um servo anacaso e do que é fluir nesta unção de anacaso. É R$12, irmãos, custa menos que o seu café da manhã. Se você for na padaria cara, é mais que 12, eu garanto para você. Se for na padaria aqui do bairro, você paga uns 8, 9, né? Mas se for lá na padaria cara, você vai pagar mais 12. Então, ou seja, é um valor ínfimo, mas traz um poder que pode mudar a sua história, amém? Não ganho nada com isso, mas você vai ganhar com isso. Ezequiel 33, versículo 7. Vamos ler. Ezequiel 33, versículo 7. Diz assim: a ti, ó filho do homem, te constituí por... Diga, atalaia. Sobre a sua casa, sobre a nação de Israel, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua vizinhança, sobre a sua classe, sobre a sua célula. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha... Presta atenção. Deus nos está constituindo como uma geração de atalaias. O que, que é essa figura de atalaia? Quem sabe o que é atalaia? Me diga. Hã? Sentinela, porque na tradução da sua Bíblia está escrito sentinela. Não? É, vigia, sentinela. Mas qual é a figura disso? É o posto policial, o posto de vigilância? Hã? Ah, não entendi. Exatamente. Só que muito mais do que avisar do inimigo, para você entender o que se acontecia nos portais ou nas portas, era onde havia a negociação. Nas portas da cidade é onde havia as negociações, é onde havia os julgamentos, é onde estavam as autoridades. Havia uma autoridade, o atalaia era uma autoridade representativa do rei para determinar quem entrava ou quem saía, quem podia entrar ou quem não podia entrar na cidade. Muito mais do que um vigia, de uma postura de vigilância que se vê alguma coisa, liga para o 90. Era alguém que era revestido de autoridade para abrir ou fechar o portão, mandar abrir ou mandar fechar o portão. Alguém que manifestava a autoridade do rei para permitir a entrada ou não das coisas, ou de pessoas, ou de circunstâncias. Escute o que eu vou dizer. Deus está nos levantando a um nível de autoridade e de poder para você determinar aonde você foi constituído, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, como uma boca de Deus, como autoridade de Deus, para determinar o que vai entrar e o que vai sair, o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, para manifestar o poder, sinais e maravilhas aonde você está. Isso é ser atalaia. É ser revestido dessa autoridade, dizer, opa, esse mal não vai entrar na minha casa, esse mal não vai entrar na minha família, esse mal não vai entrar no meu trabalho, esse mal não vai entrar aqui na minha vila, no meu bairro. Esse é o nível de autoridade que o atalaia tem. Ele tem a autoridade do rei para determinar o que entra e o que sai, o que acontece ou o que deixa de acontecer. Deus está revestindo você de poder e autoridade para manifestar o poder dele dos céus, na terra, aonde você estiver. Se você crê e concorda, diga amém. Só para lembrar, o apóstolo Dom, quando esteve aqui, não sei quando, foi esse ano, outubro, ele falou sobre isso. Só que ele falou para levantar os intercessores dos atalaias, aqueles que estariam intercedendo para aqueles que fossem. E aí eu lembro que ele fez a figura de chegar lá no portão, abrir o rolo e determinar aquilo que o rei determinou, ler aquilo que o rei determinou. Isso fala da autoridade, isso fala de ser atalaia. É isso que Jesus disse aos seus discípulos, aos 12, quando lá em Lucas capítulo 10, verso 19, enviando os seus 12, ele diz: eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esse poder, essa autoridade, é a mesma autoridade que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, descreve lá em Efésios 1, 22, Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da, que é o seu corpo. Ou seja, aonde estão os pés de Jesus? Levante a mão, vou te apresentar. Está aí. Diga para o seu irmão: é debaixo dos seus pés que a autoridade de Deus, na cabeça de Cristo, se manifesta na igreja. Amém? É isso, nós somos o corpo. Nós somos o corpo dele, somos a extensão dele na terra. É essa autoridade, é esse poder. É por isso que Deus está levantando uma geração de servos anacaso, com autoridade e poder, para anunciar as boas novas do Evangelho, para proclamar liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos do diabo, e anunciar o ano aceitável do Senhor, pois o Espírito do Senhor está sobre ti, meu irmão. E este ano de 2018 será o ano da sua vida. É isso, irmão. Será o ano extraordinário. Deus falou comigo algo muito pessoal. Vai ser o ano extraordinário. Nós vamos até os confins da terra. O chamado da igreja é irmos até os confins da terra. E nós vamos, amém? Mas será um ano da manifestação de um Deus extraordinário nas nossas vidas. Quem entender isso vai viver, vai ter o melhor ano da sua vida. Diga para o seu irmão: vamos operar no sobrenatural. E muitas almas serão salvas. Aleluia! Ouviremos a voz do Senhor e falaremos às pessoas. Lembra que nós falamos, o atalaia vai ouvir a voz do Senhor e vai falar. Diga para o seu irmão: você não será mais surdo. É, irmãos. Sabe por que muitas vezes nós não temos o que falar? Porque nós não temos ouvido nada de Deus. Sim ou não? Mas você vai começar a ouvir, porque você vai abrir a sua boca e vai comer esse rolo todo dia. E todos os dias a palavra de Deus vai falar com você, o Espírito Santo vai revelar a palavra, vai trazer um entendimento, e você vai ter poder e autoridade para falar a todos aqueles que se aproximarem diante de você, meu irmão. Deus vai operar milagres extraordinários. Ouviremos a voz do Senhor, falaremos às pessoas com ousadia, com intrepidez, e Deus vai operar os milagres, os sinais, os prodígios e as maravilhas. Deus vai fazer milagres extraordinários em sua vida e através de você. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus disse isso lá em João 6:63. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Vida. Espírito e vida. Ou seja, essas palavras entrarão, elas entrarão na sua vida, ela trará vida para você. E todas as nossas, as pessoas ao nosso redor, a ouvirem dessas palavras pelos seus lábios, serão transformadas, terão alcançado vida de Deus nas suas vidas. Você não vai dizer qualquer palavra. Você não vai dizer as suas palavras, você vai dizer as palavras do Senhor. E essas palavras vão gerar vida, vão criar vida onde estava a morte, vai estabelecer, vai construir, vai estabelecer aquilo que não existia, vai criar aquilo que não existia e vai destruir tudo aquilo que precisa ser destruído. Porque as palavras da nossa boca, elas são espírito e vida, elas têm o poder de criação, o poder criativo de Deus. Tudo foi feito pela palavra, tudo existiu da onde não existia, pela boca, pela palavra de Deus. E quando nós citamos a palavra, nós tomamos a boca de Deus em nós, e ela se torna a palavra de Deus através de nós, para dar vida, para curar, para libertar, para transformar, para gerar, para destruir aquilo que precisa ser destruído, e estabelecer o propósito de Deus nessa terra. Meu irmão, chega de ceder, chega de retroceder, chega de renunciar quem somos, chega de renunciar aquilo que o Senhor nos chamou a viver. Nós vamos fazer a diferença nessa terra. Nós estamos em Hanukkah, diga para o seu irmão, estamos em Hanukkah. Este é o tempo de milagres. É, irmãos, foi em Hanukkah, é o tempo de viver o sobrenatural de Deus, pois assim como aconteceu lá no templo, na dedicação do templo, lembra, eu estava falando isso no começo, não havia azeite suficiente para acender as velas do castiçal, apenas só tinha azeite para um dia, e eles na dedicação precisavam ter mais tempo para preparar o azeite, não havia condição física, mas o que acontece? Deus entrou como milagre divino e o azeite se multiplicou e o castiçal não apagou, porque a luz do Senhor vai brilhar sobre ti, não vai se apagar, o fogo não vai acabar, a unção não vai acabar sobre ti, meu irmão. Eu quero profetizar, meu irmão, nesta noite, que o azeite sobre a sua cabeça vai se multiplicar. E vai levar você a viver e manifestar milagre gigantesco da parte de Deus nesta terra. Se você crê e concorda, diga amém. Abra comigo lá em João capítulo 15. João capítulo 15. Verso 16. Diga para o seu irmão, foi o Senhor que te escolheu. João capítulo 15, verso 16, diz assim: Não fostes vós que me, mas fui eu que vos. Ei, presta atenção no que eu vou dizer. Você não está aqui por um acidente. Você não está aqui à toa. Deus te escolheu e te trouxe nesta noite, neste lugar. Deus te amou desde o princípio. E Ele te escolheu. Ele te elegeu. Você foi escolhido por Deus. Mas para quê? Continua o texto. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos nomeeis ou designeis para que ideis. Preste atenção, há um propósito de Deus sobre a sua vida, há um chamado de Deus para a sua vida, e esse chamado não é ficar, mas é ir. Diga para o seu irmão, não é para ficar, mas para ir. Nós jamais cumpriremos o propósito de Deus sentados aqui dentro, esperando acontecer, ou achando que os outros é que devem fazer. Sabe onde mais o diabo trabalha para paralisar você e a igreja? É achar que são os pastores, são os apóstolos que têm que fazer. São os outros. É o outro. É o outro. É o outro. É o outro. E nunca sou eu. Quantas pessoas viviam aprisionadas nesse pensamento? Quantas? Além de não produzirem, além de não cumprirem, além de não realizarem o propósito do Senhor, ainda inflamam outros falando mal. Sim ou não, irmãos? Quantas vezes nós já não ouvimos isso? Diga para o seu irmão, o seu propósito é se levantar e ir. Amém? É assim, irmãos, é ir e dar fruto, ir e proclamar, ir e se colocar como um instrumento nas mãos de Deus para alcançar sua família, para alcançar seus irmãos, para alcançar os seus vizinhos, para alcançar os seus amigos, para alcançar os seus colegas de trabalho, para alcançar os colegas na escola, para alcançar os colegas na faculdade. Chega de ser crente 007, vamos assumir quem nós somos, vamos tomar uma posição, vamos ser servos e servos anacaso que vão fazer a diferença nessa terra. Há um desígnio que você vá, há um propósito para que você vá, que você saia do seu comodismo, da sua vida sossegada e assuma o seu papel de servo anacaso. Assim, saia depressa, como lemos lá em Lucas 14, saia depressa, força-os a entrar na minha festa, na festa da minha salvação. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso propósito, esta é a razão de o Senhor ter nos escolhido. Nós precisamos gerar frutos que saltem para a vida eterna. Frutos que permaneçam. Frutos que glorifiquem o nosso Pai. Sabe, irmãos, não há fruto de louvor que gratifique, que exalte ao Senhor. Não há fruto de louvor que engrandeça a Deus quando cuidamos dos carros, quando servimos na recepção. Diga de passagem, que recepção linda tivemos esses dois dias, sim ou não? Dá uma salva de palmas para essa recepção linda aí. Olha só, não é isso. Mas sabe quais são os frutos que glorificam o Senhor? Está lá em João, capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. É assim. O fruto, as almas, os filhos, os discípulos, isso que vai acontecer quando nós nos levantarmos e sairmos depressa e forçarmos eles a entrar. É por isso que nós precisamos comer do rolo, é por isso que nós precisamos comer da palavra, é por isso que a palavra de Deus precisa estar nos nossos lábios, no nosso coração. Ela vai se tornar uma espada, como um fogo consumidor, como um martelo que esmiuça a rocha. Não vai ter situação de resistência, não vai ter situação de oposição, porque a palavra de Deus nos seus lábios será poderosa. Agora veja como termina esse versículo, nós já vamos encerrar. Capítulo 15, versículo 16. Lê de novo, não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, a fim de que tudo que em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos... O que está fora de tudo, irmãos? Tudo que você pedir ao Pai, gerando frutos, ele vai realizar na sua vida. Os milagres vão acontecer em sua vida. vão acontecer através de ti, os milagres do Senhor vão se manifestar em você e através de você. Se você crê e concorda, diga amém. Quem será essa geração de servos anacaso que sairá debaixo dessa unção, desse poder de milagres nesta noite? Quem vai se levantar e se apresentar diante do rei, do dono da festa, do Senhor dos senhores, como instrumento de salvação, de transformação de vidas e operação de milagres? Quem vai se levantar nesta noite com essa posição, com essa determinação, dizer: eis-me aqui, Senhor? Irmãos, nós estamos terminando os 21 dias de jejum e oração e consagração. O propósito desse jejum, desde o começo, por mais de Deus e por maiores obras. Desde o início. Desde a primeira segunda-feira, nós colocamos aqui, eu abri esse jejum falando sobre isso. Essa manifestação de milagres, essa operação, manifestação de obras maiores, por mais de Deus, não é para fora, mas é para nós. É para através de nós. Deus vai operar milagres através de você. Vai começar na sua vida, mas não vai terminar em você. Vai começar com você, vai alcançar a sua casa, vai alcançar a sua família, vai alcançar o seu trabalho, vai alcançar a todos aqueles que você abrir a sua boca e determinar os milagres do Senhor na terra. É essa palavra, é debaixo desta unção, é debaixo deste propósito que nós estamos terminando em Hanukkah, irmãos. Estamos terminando 21 dias de sacrifício, de busca, de oração, de consagração. Qual é o milagre que você precisa viver? Qual é o milagre que a sua família precisa viver? Qual é o milagre que o seu negócio, a sua empresa precisa viver? Qual é o milagre que você precisa? Chega a hora de você se apresentar diante do rei e responder. Você fará parte dessa geração de servos anacaso? Então você experimentará os milagres de Deus através da sua vida. Se você faz parte desta geração, se você se identifica com essa geração, e se você responde sim, então fique de pé e comece a se apresentar diante dele, daquele que é poderoso, daquele que tem te chamado, daquele que tem te amado, daquele que tem te escolhido, te chamado para um propósito, para viver algo diferente, para viver o extraordinário. Chegou a hora de você dizer a ele que você se posiciona, que você vai ter uma posição diferente a partir de agora, que você faz parte dessa geração de servos anacaso, que trarão e forçarão os perdidos a entrar na grande festa da salvação do nosso Deus. Feche os seus olhos. Faça a sua oração, diga ao Senhor: Pai, pode contar comigo. Pai, eu vou gerar frutos que permaneçam e glorifiquem o teu nome. Faça a sua oração.